Olá, rapaziada, tudo bem? Aqui já estamos gravando, agora vamos para a transmissão em vídeo, que é ao vivo, toda quinta-feira, 2h e pouco. Hoje começamos tarde aqui, tá? Muito obrigado, este é o Era Uma Vez Oeste, o seu podcast preferido. Quem escuta com assiduidade o Era Uma Vez Oeste, o tem como o podcast preferido. Lamento informar isso, as outras plataformas de podcast, tipo a Teleflix, Potter Entrevista, aquele dos nerds lá, como é que é o nome?
Não, Infosfera não, cara. Se o
Infosfera.
cara ouve Infosfera,
É, tem
ele
razão.
vira automaticamente o preferido.
Nisso aí você tem razão. Isso aí,
Mas
isso.
ninguém ouve, não.
Essa voz é de Magro Lima e essa voz agora que você ouvirá é de Daniel Escola. Tudo bem, gente?
Opa, tudo bom? Tudo bem, Potter? Marcão?
Tudo beleza. Bom,
Tamo aí.
voltamos a The West Wing, né? Já tínhamos voltado no último episódio para comentar aquele episódio especial, Volt, que rolou na TV americana. A gente tem um amigo que mora nos Estados Unidos. E ele conseguiu pra gente o vídeo, né? Mandou pelo correio, tudo de forma legal, e a gente conseguiu ver, né? Agora a gente voltou definitivamente pra série. A gente olhou o primeiro episódio da quarta temporada, primeiro episódio da quarta temporada da West Wing, e, por uma incrível coincidência, está acontecendo uma campanha para a presidência dos Estados Unidos, ali, né? Para uma reeleição. Só que aí é o contrário, né? É o Partido Democrata que está tentando a reeleição. Agora, quem está tentando a reeleição é o Trump com o seu Partido Republicano. Não é o Trump com o seu Partido Republicano. O Trump com o Partido Republicano. E óbvio que dá para linkar muitas coisas. A parte legal de voltar à série é que a gente tem elementos que a gente nunca pensava que ia ter. Por exemplo, deixa no nosso grupo aqui.
Tu elencou vários ali, né? Bons tópicos, eu diria.
Um desses aqui, a frase, essa frase aqui que eu anotei, cadê que eu achei muito boa, cara?
É, o Trump como a parte do Partido Republicano, tá?
A
Essa é
parte.
mais uma parte, né? Uma parte não tá com ele.
A frase que eu achei, uma das frases, que é um puta de um episódio, diga-se de passagem. Essa frase aqui eu acho muito boa. A maré alta afunda todos os barcos. Isso vai ao
É boa.
abraço. Isso senta no colo do que o Escola falou pra gente no último episódio aqui, né? Cara, se tu ficar ali no mar agitado todo tempo, cara.
Tu
Ah,
vai
não,
tomar ali, né?
não
Não
tem três,
adianta.
não tem a casinha de concreto dos três porquinhos. Entendeu? Não tem essa aí. A maré alta. Desculpa, vou repetir. A maré alta afunda todos os barcos. E é no diálogo mais. Tem muitos diálogos legais, mas esse diálogo entre o Toby e o Josh, que eles não estão se acertando sobre o tom da campanha para a reeleição. Cada um acredita numa coisa. E são os diálogos mais difíceis de acompanhar e mais inteligentes. Eles têm citações, né? E tu não consegue entender exatamente o que eles estão discutindo ali. Quer dizer. Fica claro, um defende uma coisa mais personalista e o outro uma coisa mais vamos ganhar a eleição, né? Porque tem que ganhar, não adianta nada tu defender todos os princípios e não ganhar a eleição. Então tem que jogar um pouquinho com o público, observando como o Rich, que é na série, é o adversário, tá jogando também, né? Mas aí daqui a pouco vem essa. Quando ele fala sobre não, nós temos que ganhar a eleição, o negócio é ganhar a eleição, aí ele fala: a maré alta afunda todos os barcos. Tipo assim, se baixar o nível, todo mundo morre. Né? Ou se for pensar só nisso e não em política, se for pensar só em eleição e não em política, aí assim a gente vai perder no meio do caminho, né? Eu quero que vocês falem sobre isso, assim, porque eu acho uma coisa interessante que dá para linkar muito com o que nós estamos vivendo. Nós estamos gravando isso aqui, quer dizer, nós estamos fazendo ao vivo e gravando no dia 20, 29 de outubro de 2020, e numa quinta-feira a eleição é terça. Quer dizer, o dia da eleição, né, Escola e Marcão? Porque a eleição já está acontecendo, já.
Sim,
É, o fim do prazo eleitoral, né? O dia D, digamos assim.
Vai, Escola, começa tudo que tu
Não,
falava,
primeiro.
não, sem ter visto o episódio, tu falou de uma coisa parecida, né?
É,
Uma guerra por dia, né? Mas fala dessa
então,
maré alta aí.
primeiro, deixa eu dizer como é bom sair da bolha como é bom a Casa Branca sair da bolha, né?
Ah,
Faz
sim, né?
bem para eles saírem da bolha, né?
Sim.
E eu gostei do início dessa temporada aí, falando só sobre a série, porque. Puxa, ela vai para a rua, vai para o interior, né? Mostra o outro lado dos Estados Unidos que normalmente não está contemplado ali na série, né?
É
É o.
episódio claro, né? Ele é muito de
Claro.
dia, né?
Na
Ele tem muita
rua.
luz do sol, que é incomum na série.
É incomum, não é numa sala, não é numa sala fechada da Casa Branca.
E são muitas histórias acontecendo, né? Nenhuma conecta e todas elas são emocionantes. Eu chorei 3 vezes no episódio.
Sério?
Vamos ver se vocês acertam as 3 vezes que eu chorei. Vamos ver se vocês acertam.
Uma tu chorou de rir, eu acho.
Não.
Cara, é um episódio engraçado.
Primeiro eu chorei de emoção.
É um episódio mais engraçado da série
toda. Mas não chorei de rir. Eu chorei primeiro de emoção ao ver a Amy Adams.
Sim, jovem Amy Adams.
Né? Dois, a contratação da nova secretária executiva. É muito foda.
É, boa ser boa. Boa
ser. Não, olha só, é que tu viu os 2 episódios, né? Ele é em 2 partes.
Estou falando da parte 1.
Não, tu viu parte 1 e parte 2, então. Porque assim, ó, o primeiro episódio, 401, é a primeira parte do 20 Horas na América. É 20 Horas na América, parte 1, e depois tem 20 Horas na América, parte 2. Então, tu viu, tu chorou na contratação da secretária, na parte 2. Na parte 1, que só eu e a escola vimos, ele entrevista 2 secretárias no Air Force One. Uma que é totalmente prazer, que não se impressiona com porra nenhuma, apesar de no Air Force One ter uma sala de operações cirúrgicas, cara.
E ele insiste. Tu não tá impressionada? E ela, sim.
Tá, mas cara, desculpa, eu mandei isso pro Marco. Eu mandei pro escola esse episódio. O escola viu o mesmo texto que eu.
Tá, então assim, ó, o episódio tem 1h25.
Isso.
Pronto.
Marcão. É que ele foi dividido em 2 partes.
Oficialmente.
Então a gente
viu.
Então
eu e o Escola vimos 2 episódios e tu viu 1, Marcão.
Não tem problema, porque eu já vi os 2 mais uma vez, porque, né? Eu sou um punheteiro de West Wing.
Tá, mas vamos lá. Eu chorei nessa parte da contratação. E uma coisa meio estranha, assim, eu achei, talvez por ser. Ah, não, mas eu tô falando da parte, na outra parte. Eu achei legal a chamada. A chamada do Charlie naquele cara que...
Do Little Brother dele, que era o Little Brother do agente Donovan.
Isso aí. Achei legal a chamada. Porque é um episódio que passeia pela beleza e pela dureza, né? De estar ali, né? Tem muitas cenas legais, tem muitas coisas simbólicas, assim, né? Um porta-retrato vira uma coisa muito simbólica. Né? O reaparecimento de uma mulher de um caso antigo que se separou, tem uma coisa simbólica. Que mais? Ali tem a viagem pelo interior num jipe, num ônibus.
Aquilo ali
num
é maravilhoso. Trem, e aquilo ali é muito eleição atual, né? Porque tu vê que o episódio começa no comício indiana, né? E daí eles estão lá e eles não querem ficar muito tempo. E a Amy Adams, que é uma gurezinha, tem um doutorado e tal, mas é filha de fazendeiro. E eles fazem biodiesel. E delas, eles ficam assim, não, fica mais um dia, tem únicos fazendeiros. E o George, não vão ficar. Por que não? Porque Indiana já é republicano. A gente não vai ganhar nesse estado, não vale a pena ficar gastando ficha eleitoral aqui.
Indiana é basicamente o que a gente... Indiana é o estado do atual vice-presidente Mike Pence. E Indiana, eles vão entrando nos estabelecimentos e vão deparando com a realidade... Sim.
Republicana. Não, e detalhe, né? Todo mundo faz questão de dizer que não votou no Bartlett na primeira vez e não vai votar agora, entendeu? E é gratuito, cara. Agressividade gratuita. Eles ficam lá e, tipo... Mas é legal pra eles poderem ver também as entranhas americanas. Saírem de Washington, Nova York, Connecticut, de onde eles são originalmente, poderem entender a mentalidade das pessoas. Que a gente viu falando aqui, quando falou de sair da bolha, né? Tem uma bolha cinematográfica ali no The West Wing, mas tem uma bolha cultural, uma bolha eleitoral, né? E é legal essa parte, cara. Eu achei a melhor parte pra mim do episódio é essa aí.
Tem uma coisa interessante nos Estados Unidos que é assim, principalmente na campanha, né? Tu tá num lugar e aquele ambiente... Eu já contei isso aqui algumas vezes, né? Mas tu tá num lugar e aquele lugar é... O ambiente é todo de um lado. Aí tu anda 20 quilômetros, tu entra num outro lugar que é totalmente republicano e parece que tu tá em outro mundo, outra realidade, é outra campanha, completamente diferente.
Tem até uma troca
diferente daqui.
De horário, né? Tem até uma troca de fuso horário.
Sim, o fuso horário. Né? Ele passa de um estado para o outro, ele sai de Indiana e entra no outro estado e...
Não, eu acho que não, cara. Eu acho que no mesmo
estado. No mesmo estado, né?
No Rio, eles entram em Derby County. Isso. E eles não percebem, eles ficam muito putos.
Esse é o xingamento, tá, né? Tipo assim. Mas, por favor,
tem uma coisa, tem uma coisa interessante. Até contei essa história na timeline. Na eleição passada, eu tava lá nos Estados Unidos fazendo a cobertura e a gente saiu de Nova York numa tarde e peguei um carro e fui até a Filadélfia. Democrata, origem democrata, destino democrata. Não tem, né? Filadélfia, tu acha que a Hillary era a única pessoa concorrendo no mundo, na Nova York, da mesma forma. Só que no caminho entre esses dois estados, no caminho entre essas duas cidades, Nova York e Filadélfia, no caso Nova York e a Pensilvânia, tu passa por um meio rural, que não é o meio oeste, mas já é um meio rural, e daqui a pouco tu sai, tu dá uma saidinha errada naquelas highways e tu entra num outro mundo que é completamente diferente, que é fazenda, que é postinho de gasolina, que é estaçãozinha pequenininha de parada e tal, e é 120% republicano. E até ali eu tinha visto uma campanha, até ali eu não tinha visto ainda uma campanha como essa, que é na frente de casa, abóbora, porque coincide com o período do Halloween, abóbora e uma bandeirona do Trump cravada na abóbora, sabe? Eu tinha visto na Flórida. Na Flórida também é um pouco assim, né? Tu sai de uma região, vai para outra, tu sai de Miami, que era mais dividida, e tu vai para o interior lá, tu vai para lá Palm Beach, era republicano até a raiz do cabelo. E é legal isso nos Estados Unidos, porque o condado, aquele círculo, aquela tu vive de fato a tua comunidade no feudo, a tendência, né? É o feudo, exatamente. Tu vive em baias, assim, é uma baia republicana, ali é democrata, esse é blue, aquele é red, blue, red, blue, red. E dificilmente isso vai mudar, não sei que tu esteja num estado muito diferente, né? E ali, isso tá bem claro na série, assim, né? Os caras saem de Washington, né? Com todo aquele ambiente formal, oficial, de política, tá? E vão pro meio rural lá e o cara depara, o cara vê, não votei, não vou te ajudar, entendeu? Não, aqui não tem... Sim.
Tem uma discussão legal no episódio que é de biodiesel, né?
Isso.
Novos
combustíveis. Lá atrás, né? Lá atrás, 20 anos atrás.
Tem sido uma constante no discurso do Biden. O Biden tem falado muito disso, né?
E que é uma treta na campanha, né? Porque tu traz, obviamente... Bom, vamos lá. Primeiro, vida real. A gente vai ter que lutar por outros combustíveis porque vai acabar o que tem. Né? Isso é isso. Até porque esse combustível não é usado só para movimentar carro e caminhão, né? Ele tá aqui, nessa caneta, tá aqui nesse smartphone, sei lá. É quase que infinito. A gente usa petróleo, né? E aí tem uma conversa muito dura do presidente com o secretário dele, um secretário democrata dele, dizendo assim, olha, esse discurso dela indiana lá nos ferrou, tipo assim, porque, né, porque, porra, a gente vai perder dinheiro pra campanha, né, a gente depende, né, porque tem toda uma indústria americana que vive disso, Texas, imagina, eu contei essa história também hoje, que eu aprendi no Texas, porque que o nome era Texaco, o que queria dizer Texaco? É, Texas Company, uma burrice que eu não consigo nem falar.
Não só tamanho. Isso, né? Por exemplo, tá? Tem uma indústria de carvão muito forte americana.
Sim, sim.
Eu acho que é ou Colorado ou Ohio, os dois, tá? É. E daí é um complicador, né? Porque o petróleo, cara, bem ou mal, tu usa muito em carro, né? Não adianta, tá? Mas carvão em termoelétrica é um troço meio dominante, ou era dominante, sim, agora não é mais.
No Alegrete tinha uma termoelétrica. Imagina um Alegrete.
E aí, cara, tu perde muito emprego. É um estado inteiro que começa a odiar um presidente que fala em energias renováveis. Então, para aí, meu. Não vem, né? É. Não vem com essa aí.
Nessa conversa dentro do Salão Oval, lá na Casa Branca, ele chega. Aí o presidente fala assim: não, olha só, isso aí eu já sei, né? Que nós, eu quero que tu traga apoio pra mim. Ou seja, eu quero que tu conquiste os caras. Porque o pensamento não é pro meu governo, o pensamento é lá na frente. Né? E é legal porque é uma pegada ecológica sem a chatice da ecologia que afasta todo mundo. Né? A Greta Thunberg fez muito mal pro meio ambiente. Ela faz muito mal pra ecologia, pro meio ambiente. Porque aquela inserção, não tô falando ela o ser em si, mas o que carrega. Postura, né? Porque aquilo ali não é conversa. Aquilo ali é gritedo.
É, afasta.
Né? Exatamente.
Mais afasta fica do assim, que agrega. Aqui.
Agora sim que eu vou pegar, comprar uma caminhoneta, né? Que faz 2 km por litro.
Vou acelerar.
Né? Exatamente, né? E
vou acelerar.
Vou fuder com o planeta Terra, porque ninguém conversa comigo, então me xinga. Estão dizendo que eu sou um merda para botar uma bomba para carregar.
Banheiro,
sim, me xingo porque eu vou levar minha mãe na fisioterapeuta, porque ela precisa caminhar. Tipo assim, não é assim que se convence as pessoas. E eu achei legal porque ele é duro e fala pro secretário ser duro. O secretário entende a dureza e fala, bom, então tá, agora vou lá pra lá. Ou seja, chega pros caras assim, meu, olha só, lamento informar vocês, mas a gente vai ter que começar a trabalhar com outros tipos de energia. O Brasil trabalha, né? O Brasil trabalha, o Brasil tem álcool e não consegue valorizar isso, né?
Tu entende por que, que o Biden tá quietinho, então? Bom, o Biden tá quietinho por isso, né? Quietinho. Ele tá fazendo menos campanha do que poderia, também porque ele tem uma vitória cristalizada, um cenário favorável para ele cristalizado. Para que mudar?
Queria agradecer mudar... isso, fala. O Guga Chakra, que certamente nos escutou, porque na semana passada, o primeiro veículo de imprensa em língua portuguesa a observar a calmaria de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Aparentemente é uma eleição muito longe daquelas que a gente viu dos Estados Unidos. Porque, óbvio, a imprensa não fala nada, o Biden não fala nada, tá todo mundo pisando em ovos. Não, deixa que o tempo passe, tem que chegar logo terça. Porque se nada estrondoso acontecer, dá Biden. Da Biden, mesmo com o colégio eleitoral, mesmo com delegados, com uma regra completamente americana para eleições, assim, a gente observou isso aí na semana passada, tá todo mundo dando um silêncio.
Querem que eu diga uma coisa? A eleição tá definida já.
Eu também acho.
A eleição tá definida. A eleição tá definida porque tu tem 70 milhões de votos. Tu tem... Praticamente metade dos votos da eleição passada já foram marcados contabilizados, tá? Quem vai votar agora é uma pequena parte do eleitorado que ainda não teve chance de votar, ou não votou porque não quis pegar longas filas e talvez pegue bastante fila até, ou foi deixando e tem uma pequena parte do eleitorado indecisa. Então, assim, ó, eu acho que a eleição tá definida já. Puta, eu ia pegar um gancho do episódio aí que eu achei interessante que... Bom, daqui a pouco eu me lembro o que eu ia falar.
Há quanto tempo um presidente não se elege?
Desde o Bush. O Bush 1
não se elegeu. Bush pai perdeu pro Clinton.
Bush
Não, ele perdeu, né? Ele perdeu a corrida,
Perdeu. Ele não conseguiu, tentou e não conseguiu a reeleição. Por vários motivos, mas um deles é que ele prometeu não aumentar impostos e aumentou.
Escola.
Roda-pé. Guilherme, isso aí, cara,
Guilherme é um crime, Gonçalves, né? Pagou $1. Eu sei disso porque aqui apareceu para nós
R$6.
R$5,77 para dizer o seguinte. Antes de eu formar a minha opinião sobre qualquer assunto, eu espero o Escola dar a opinião dele para eu concordar com ela.
Olha aí.
Então fala pra ele quem é que moral. Vai vencer a eleição americana, Escola.
Ah, Guilherme, porque, pobre, né? Claro. Primeiro, obrigado. Obrigado por ter contribuído aí. Cara, não é, isso é percepção, tá? Não é... Tem algumas pessoas que... Poucas pessoas, ainda bem, que confundem, assim, parece que a gente tá torcendo pra um lado e torcendo pro outro. Quando eu parar de fazer jornalismo, talvez eu vá torcer. Agora eu faço jornalismo, então eu não vou torcer por nenhum, tá? A percepção que eu tenho e que muita gente tem, que é a que está mais presente aí, é que o Biden vai ganhar por alguns motivos e alguns indicativos fortes. O primeiro deles é o seguinte: todas as pesquisas, e até vou atualizar, hoje é 29 de outubro, três da tarde, vou atualizar o que eu tenho de pesquisa aqui, tá? Pesquisas das pesquisas, tá? Olha só, dá um F5 aqui, ó. O Biden tem 9 pontos de vantagem sobre Trump nacional, em todos os estados. Ou seja, hoje ele teria 9 pontos percentuais a mais que o Trump, tá? Nessa mesma época, em 2016... não, o dado do 16 não está atualizado aqui, mas tudo bem. O Biden ganha no Wisconsin, tem 10 pontos de vantagem sobre o Trump. O Biden ganha na Flórida, tem 3 pontos de vantagem sobre o Trump. O Biden ganha na Geórgia, tem 2 pontos de vantagem sobre o Trump na pesquisa. Na Carolina do Norte, 2 pontos de vantagem. O Biden só não ganha do Trump, mas está muito parelho, em Ohio, que é um dos swing states. Por que eu estou olhando esses estados? Porque são estados onde os swing states, né? São hora para um, hora para o outro. E tá, são os estados que têm mais peso no colégio eleitoral.
Tá, isso é o que difere Clinton 2016 para o Biden agora? Porque a Hillary não. Também parecia ganhar nas pesquisas, né?
Não, é que a Hillary ganhava nas pesquisas nacionais, e isso acabou sendo confirmado, mas sim, ela perdeu naqueles estados onde ela não poderia ter perdido
a eleição. E daí está a diferença.
Numericamente, aí está a diferença. Sim. Por exemplo, ela perdeu na Flórida, que era um estado, assim, quase certo que ia dar para ela, e em algumas regiões da Flórida viraram de azul democrata para vermelho republicano.
Quase da noite para o dia, né?
Quase da noite para o dia. O que as pesquisas não captaram, foram dois fenômenos. O surgimento, o fenômeno Trump na reta final, e aquele eleitorado que não costuma votar e decidiu sair de casa para votar na eleição passada. Isso as pesquisas não pescaram. Sim. Elas não conseguiram...
Eles falam disso no episódio, lembram? É. Que ele, o chefe de campanha dele fala das pesquisas, que ele ganha em quase todas, em algumas ele está ganhando por muito pouco. É. Ele dá uma explicação legal, né? Ele fala de votantes... tem um termo, eu acho que é likely voting, e tem uma de registered voting. Uhum. São os votadores, os votantes registrados, que o Gallup não conta, ele conta a intenção de voto.
Para tu poder votar nos Estados Unidos, para tu poder votar nos Estados Unidos, tu tem que se registrar um ano antes. E mesmo assim, pelo menos um ano antes, e mesmo assim tu não é obrigado a votar.
Uhum. Tu nunca
com é obrigado base, a votar. Tu nunca é obrigado a votar. E mais do que isso, o que as pesquisas, algumas pesquisas consideram é o comportamento, nem tanto, a maioria das pesquisas ouve as pessoas e algumas pesquisas consideram até o comportamento do eleitor histórico. Ou seja, os eleitores nesse condado aqui ou nessa determinada região historicamente votaram republicanos. Então aquela região já conta como republicana, tu entende? E o que aconteceu na eleição passada foi que pessoas que não... Aliás, já recomendei esse livro aqui, a gente já falou sobre esse livro, né?
Eu acho que não.
Já.
Cara, bom, para de me recomendar livros. Tá. Ah, não dá, cara. Não dá mais, cara. Não tem mais condição, sério.
Cara, esse livro aqui se chama O Que Nós Estávamos Pensando? What Were We Thinking? Foi um livro escrito pelo Carlos... Acabou de sair, faz um mês e pouco que saiu. Escrito pelo Carlos Losada, que é crítico de livro não ficção do Washington Post. E ele fez exatamente o seguinte, ele leu 150 livros sobre a era Trump, leu 150 livros, e fez uma comparação com o socioeconômica, social, cultural, histórica, filosófica, ideológica, sobre o tipo de eleitor do Trump e o que ele estava pensando e o que a sociedade estava pensando quando ela elegeu o Trump. Então, uma das conclusões dele, que é muito interessante, é a seguinte: o fenômeno Trump não dá para explicar em um motivo. Não dá para tu dizer que o eleitor do Trump é o blue collar. Blue collar é o apelido, é o nome dado para aquele, pro trabalhador de macacão azul. E isso se viu muito na eleição passada. Isso pesou, porque era o cara que via no Trump alguém que, poxa, eu já perdi meu emprego, tô aqui sem muita esperança. Ele está dizendo que vai retomar os empregos de volta. Ah, faz 30 anos
ele
que eu não
volto. Ele trabalhou na televisão contratando pessoas e demitindo pessoas.
Sabe, lá vou eu. Uh-huh. Lá vou não, eu votar nesse
ele
cara.
Fez, né? Ele fez isso também, né? A recuperação no último trimestre, não me engano, é um troço absurdo.
Uma recuperação, que essa recuperação do último trimestre, ela leva em conta do tamanho da queda.
A base. A base é muito baixa.
Mas mesmo assim, né?
É, mas aqui no Brasil também, né? Os números de aprovação do Bolsonaro são linkados aos R$600, né? E o Trump pega uma economia que já estava se recuperando com o Obama. Né? Já pega uma coisa... Então,
mas dá dinheiro ele ganharia, que o Bolsonaro faz, é diferente da recuperação de uma economia possante como a americana, né?
Não, certamente.
Recuperar do jeito que eles fizeram, entendeu? É muito mais ponto para a administração.
A economia brasileira, ela não caiu tanto por causa dos R$600. Porque não, o dado dos R$600 movimenta tudo que existe em volta, né, disso aí, né?
Tem uma outra coisa, só para encerrar aqui a discussão sobre esse livro. Ele está dizendo o seguinte: tem esse livro, é muito legal esse livro, porque ele diz assim: tem esse livro aqui escrito pelo Potter, que explica que a eleição se deu por esse motivo. Mas o outro aqui, que é colega dele na faculdade, não sei aonde, escreveu um outro livro dizendo isso aqui, isso aqui. Aí tu coloca agora os dois, e aí tu... Tem uma coisa que ele escreve no livro que é muito interessante, que pode ajudar, porque o fenômeno Trump são várias razões, não existe uma. Mas tem uma coisa muito interessante. Esse eleitor que deixou, que voltou à urna, que voltou a votar e votou no Trump, tá? Tinha até gente que historicamente lá atrás votou no Jimmy Carter, por exemplo. E esse cara e ele traça o perfil do eleitor, e esse cara, ele de certa forma, ao longo do tempo, ele foi perdendo o senso de comunidade, que nos Estados Unidos é muito forte. Nos Estados Unidos, tirando nos grandes centros, não, mas nas cidades médias e menores, tu tem que pertencer a um grupo. Esse senso de comunidade é muito forte. E ao longo do tempo isso foi se perdendo, porque muito êxodo rural, muita gente se mudando do campo para a cidade, o centro comunitário fechou, a empresa fechou, e aí fechando a empresa, tu destrói a economia daquela região. Isso tudo se perdeu e esse cara ficou sem rumo. Esse cara ficou sem farol. Daqui a pouco vem um cara que é televisivo, que é marqueteiro, que fala bem, né? Carismático, bate na mesa, diz que vai brigar por ti. O que que tu acha que esse cara vai fazer? O que tu acha que esse cara vai fazer? Ele compra ideia. E pra ele não custa nada sair numa terça-feira de manhã e ir lá votar, voltar pra casa e tal.
Verdade.
O Escola, tem um cara que colocou... O Peterson Cavaleiro botou aqui, ó, 2020 tá tão louco que o Biden foi eleito por causa do Borat. Eu vi o Borat 2 agora.
Eu não vi ainda, cara. É bom o filme?
Tem uma... É Borat.
É bom.
É Borat. Borat. É bom.
Mais do mesmo.
É, ainda bem. É o mesmo
gimmick, eu acho, na real. Não, exatamente. Quando mais do mesmo, o mesmo é bom, eu acho que vale a pena, tá? É que nem Tarantino.
É igual Tarantino. Ah, mas é muito Tarantino, sim. Tu queria o quê?
Graças a Deus, né?
Miguel,
tomara que ele mantenha.
Tu queria Arnaldo Jabor. É isso que tu queria, né? Esse estilo.
Mas o ele tem razão. Ele tem uma vibe meio Bruce de Blair 2, assim, né?
Tem,
tipo, já vi isso aqui e tal. Tem. Então, aquele choque do novo, do Borat 1, a gente meio que perdeu.
Não,
então.
E ele brinca com isso aí, porque o Borat, ele vai para as ruas dos Estados Unidos como Borat e não consegue filmar. Porque a galera vem pedir autógrafo pra ele. Pro personagem. O personagem Borat ficou tão famoso que aí ele tem que se... Aí ele mostra no filme ele se fantasiando de outras coisas. Aí o seguinte, ele vai falando assim, primeiro ele fala que... Tá, vai indo, né? É um spoiler, tá? Mas o seguinte, ele, por uma razão, ele vai no... no numa... numa... naquela CC Pack, sabe? Eu acho que a CC Pack é o principal evento conservador dos Estados Unidos.
Sim. Teve agora, né?
Não, e tá, o Olavo de Carvalho tava no último, são dias, né? Essa cúpula mais Olavo de Carvalho do governo brasileiro foi pra lá, tirou fotos com o Bannon, né? Aquela coisa. Quando o Bannon... Beleza. Aí o seguinte, ele assim, e eu precisava de um disfarce para entrar e ninguém me notar. Sabe como é que ele chega? De KKK. Aí ele entra assim, de KKK, ele consegue entrar. Ele entra, claro que se você fica olhando pra ele, ele vai no banheiro, troca a roupa e bota uma roupa de Trump. Ele é preso, acontece. Quando o Pence tá falando, ele vai lá, grita umas coisas vestido de Trump, assim, coisas que tem a ver com a história do filme, isso que é mais engraçado, né? E assim vai, né? Mas tem uma cena que precisa ser falada, né, cara? Ele tem uma filha no filme.
Essa cena, só essa cena eu vi. Eu vi só essa cena que o... Sim. Não me lembro quem postou essa cena. Foi o próprio Sacha Baron Cohen aí.
Sim.
E quem, aí, quem postou essa cena?
Tu chegou a ver essa... Tu viu o filme, Marcão? Viu o filme, né?
Vi. Deu. Vi todo.
É, aí acontece que, pra quem tá nos ouvindo e nos vendo, a cena é a seguinte. A filha do Borat vira uma repórter. E ela mente que é de um canal conservador pra entrevistar o Rudolph Giuliani. E consegue a entrevista. E começa a dar em cima do Rudolph Giuliani. Bebendo, dizendo que tá nervosa, e ele começa a gostar daquele processo.
Isso aí, mão no joelho, tá?
Mão no joelho dele, esfrega a mão na coxa dele, tipo assim. Tem, um, tem sim uma provocação dela. Ele tava solteiro na época, aparentemente, né? Aí, não, ele tinha uma namorada, separado com uma namorada, separado com uma namorada. E aí, ela convida pra ir pro quarto, é uma antessala do quarto de hotel, e convida pra ir pro quarto, e aí tem uma câmera escondida lá, e aí ela começa a fazer alguma coisa com ele, assim, sem tocar nele, ele passa a mão aqui, assim, ó, nessa parte dela, nas costelas dela aqui, e aí ele deita pra tirar o microfone e abre a calça. Vai, começa a abrir a calça. E o Borat entra, invadindo a cena, dizendo, não, se é pra te pegar alguém, pega a mim, pega a mim. E aí o Rudolph
Giuliani... Não, ela só tem 15 anos, ela é velha demais pra você.
Isso.
Cara... Mas sabe qual é a minha grande reclamação com o Borat 2? E agora eu vou problematizar.
Ah,
era o último... Eu vou, cara, eu vou.
Era o último local do mundo que não...
Eu vou problematizar o contrário.
Nem o Cazaquistão, tá problematizando mais, né? Vocês viram?
Tá os cazaques...
Uma ilha, vai lá, rompe com a ilha.
Eu entendo, tá? O governo começou a usar o very nice dele, né? O very nice, no material turístico, tá? Mas duas fontes que eu gosto muito, que é o Ian Bremmer e um da Sim Nicholas Taleb, os dois, eles têm ligações fortes com o Cazaquistão. O Ian Bremmer, porque ele morou lá 2 anos. E segundo eles, os cazaques odiaram a ideia do Borat. Eles odiaram aquela versão, aquela sátira deles mesmos. Eles acham que deturpa e acaba com a imagem deles. Eles odeiam. Um deles, inclusive, eu acho que foi em Bremer, estava num táxi. E o taxista no Cazaquistão era o Marat. E ele chamou o cara de Borat sem querer. E o cara parou o táxi e botou ele para fora. A minha pergunta é o seguinte, tá? O Sacha Baron Cohen é um inglês judeu que ele se fantasia, né? Se traveste de Cazaquistão, de Cazaque.
Pateta, né? É que o problema é o personagem pateta e caricato, né?
Não, é só isso, né? Ele mostrar um Cazaquistão que não existe, né?
É.
Tá, mas... Que é machista, misógino, homofóbico e tal. Mas não, agora olha a minha imaginação, tá? Sacha Baron Cohen é um judeu inglês que ele interpreta uma etnia cazaque e ele deturpa completamente a cultura. Imagina se fosse um negro inglês e o personagem fosse um cara da Nigéria e com todos os estereótipos nigerianos possíveis. Será que é a esquerda liberal que adorou esse filme porque ele ataca o Trump e o republicano e achar legal também?
Não, claro que não.
Claro que não.
Tem um peso, duas medidas, né? Tem uma hipocrisia generalizada do establishment liberal que quando tu ataca a direita americana, meio que tudo é permitido.
Tudo é permitido.
É. Não tem nenhuma crítica, cara.
É a mesma história de, tipo assim, dificilmente uma feminista brasileira copa com o Irã.
É.
É a mesma história da Arábia Saudita, né?
É, exatamente.
É a União Soviética, né? Ah, a União Soviética, o maoísmo.
França tá tententando copar agora com o islamismo.
É, a China maoísta, hoje não era nenhum problema.
Numa basílica francesa, 3 mortos, mais uma decapitada e tal. Produtos franceses estão sendo boicotados em vários países islâmicos.
Quais produtos?
Entre eles a Turquia. Cara, L'Oréal, por exemplo.
Ah, não, isso aí dá pra boquetar. Pensei que era queijo. Alguma coisa tipo assim.
Vinho.
O problema da Turquia é o Erdogan, né? O Erdogan, o que aconteceu? O Charlie Hebdo fez uma sátira que é o Erdogan. Os caras embarcam nisso, sabe? Os caras, eu digo, os radicais, porque eu como defensor da liberdade de expressão, acho que o Charlie Hebdo, um jornal satírico, pode fazer o que eles fizeram. É o Erdogan sentado num sofá com uma cara de velho tarado, levantando a saia de uma... acho que é uma freira, uma coisa assim.
Não, mulher de burca, cara, eu acho.
É, bom. É, enfim. É pior ainda. E o Erdogan ficou indignado e tá assim, ó, quer repelir por qualquer produto francês de dentro da Turquia, né?
Exato.
Só que se ele chamar... Aí que tá, é a cabeça do Gumercindo Saraiva. Vocês conhecem a história da cabeça do Gumercindo Saraiva?
Sim. Não.
Gumercindo Saraiva é o seguinte, alguém... pra quem nos ouve fora do Rio Grande do Sul, aqui houve uma revolução federalista. Eu contei essa história já.
Um abraço ao Tabajara Ruas.
É. Aqui no Rio Grande do Sul, em 1893, houve uma revolução. Eu vou contar essa história e vou usar isso, vou usar a cabeça do Gumercindo Saraiva como exemplo fático sobre como não fazer as coisas. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, houve uma revolução federalista em 1893. Insurgentes daqui, os maragatos, queriam, porque logo depois da Revolução, da Proclamação da República, estouraram revoluções no Brasil inteiro. E aqui os maragatos, os amigos do Potter, cruzaram a fronteira, que eles estavam escondidos lá no Uruguai, cruzaram a fronteira e quiseram tomar o poder dos federalistas, que defendiam o Estado federado como havia sido constituído. E houve uma verdadeira revolta, uma guerra civil, e o que marcou aquela revolta foram as degolas. Os maragatos eram degoladores, eles prendiam e degolavam. Faca, né? E aí teve lá em Bagé, perto de Hulha Negra, ali no Rio, onde era o Rio Negro, teve a grande degola, que se fala
apenas,
degolar, né? Numa manhã, cento e poucas pessoas, né? Bom, aí o que aconteceu? O Gumercindo Saraiva era um desses líderes maragato, e ele foi morto numa batalha aqui no Rio Grande do Sul. E ele foi enterrado lá perto de São Borja. E aí, ele foi morto, os maragatos enterraram o corpo dele. Passados 2 dias, os federalistas chegaram lá. Olha aqui, ó, o túmulo do Gumercindo Saraiva. E o Gumercindo era um cara assim, era um líder dos maragatos. O que, que os federalistas, os cabeça de Jaguané fizeram? Profanaram o túmulo dele, retiraram o corpo dele ali de dentro, cortaram a cabeça, botaram numa caixa e trouxeram para Porto Alegre. E aí um jirico pegou uma caixa, como se fosse uma caixa de um chapéu, era uma caixa de uma chapelaria, e levou a cabeça do Gumercindo Saraiva para o palácio do governo e botou na mesa do Júlio de Castilhos. E disse assim: governador, está aqui, governador federalista. Ele disse, mas o que é isso? Ele abriu a caixa e tinha a cabeça do Gumercindo Saraiva enrolada num pano. E aí, o Júlio de Castilhos teve uma síncope nervosa daquela atitude desmedida de profanar um túmulo, cortar a cabeça e trazer como troféu. Porque ele disse o seguinte... Em outras palavras, o que ele deve ter pensado? Meu Deus, isso aqui vai celebrizar esse cara. Vocês não estão entendendo o quão ruim é fazer isso. É um troféu, mas isso aqui vai celebrizar. E, claro, os maragatos ganharam toda todo o motivo possível que eles queriam para continuar com as degolas. Pô, nosso líder foi degolado, teve o corpo profanado, então nós vamos continuar degolando. Eles perderam a guerra, claro, os federalistas ganharam, mas o que é? Ninguém teria lembrado do Gumercindo, moral da história, ninguém teria lembrado do Gumercindo Saraiva se não tivessem tirado o corpo de lá, cortado a cabeça, e aí virou livro, virou filme, virou história, virou... Não, entrou pra história.
É isso.
Então, a cabeça do Gumercindo Saraiva é um símbolo de como, às vezes, deixa quieto. Foi feito, deixa lá. Não,
é o clima que tá rolando agora na eleição americana.
É o clima, é o que o Erdogan tá fazendo. Deixa os caras fazer a charge, ficar quieto. Agora, eu fiquei sabendo da charge porque hoje foi notícia aqui na CNN que tá na minha frente.
É que eu falo de qualquer boicote. Boicotar um filme.
É exatamente isso.
Eu vou correndo olhar.
Não, eu queria censurar uma obra, né? O Supremo proibiu. Tá? Agora que eu quero ver, cara. Me dá aqui.
Eu não posso deixar de ler quem paga pra gente, né? Porque tem cinco
crianças. Não em lira turca, né? Em lira turca, é.
Não, agora tá aparecendo só em reais. Eu mudei só pra reais, então já aparece em reais aqui. O Wilton Domiciano. A cara do Magro, quando a escola diz que a eleição tá definida, é incrível. KKKK. O Magro Lima é o único Make America Great Again. Do Era Uma Vez Oeste. Tamo junto. Beleza, acertou em cheio, Wilton. O Breno Soares coloca só figura para comandar a maior nação do mundo. Raiden versus Dambi. quem mais vem aqui? O Eduardo Padilha. Se pagar, dá para dar dica? Tem um documentário estreando no Brasil sobre comércio de livros raros, chamado The Booksellers.
Tá eu quero ver.
Tá disponível já, né? De graça no Video
Baixou? Camp.
No Videocamp até terça-feira aqui, segundo
Verdade. Eu lembrei o que eu queria dizer.
Eu vi o trailer, tá? É lindo esse documentário, é lindo. Todo mundo que adora livros tem que ver isso aí, porque é de chorar. Tu pode botar até no mudo e ver só as cenas.
Se o Margo Lima não falar do Taleb, diz o Kenan Leal. Kenan é o cara que fala...
Não é.
Não é uma vez.
É que nem o Potter falando de Bíblia.
Não falei hoje. Mas eu queria fechar com um versículo.
Tá, deixa só, olha só como o Alzheimer é fogo, né? Eu queria ele falasse uma coisa e me passei agora e lembrei o que que era. O episódio que a gente está analisando começa com um comício do Bartlett na Indiana, né?
Isso.
E aí, por que esse é um... Ah, outra coisa. Eles perdem os assessores perdem a carona de volta, eles perdem o
carreato. É por isso que eles ficam passando pelo interior.
É, por um simples motivo, que eles têm que fazer um comício atrás do outro e não tem atraso. É um troço impressionante. Eu tô vendo agora, tô com a CNN ligada aqui, o Trump vai fazer um comício na Flórida, tem um repórter em Tampa e tem uma repórter na Carolina do Norte. Cara, é um troço inacreditável.
Pra vocês entenderem, o Escola fechou todas as abas que ele tinha de X-Videos e Pornhub pra focar na eleição americana. Entre no Instagram do Escola, ele tá fazendo longos vídeos ali e agradáveis vídeos sobre livros que contam um pouquinho muito da história bom, americana, de eleições, assim, né? Finalmente mais conteúdo na Escola, porque a gente só podia ter
que legal.
No Atualidade, né? Agora tu tem, te tem também no Era Uma Vez Oeste, no Instagram também, né?
Bom, obrigado por prestigiar lá. E aí eu tava lembrando, é impressionante, tu tá cobrindo um comício nos Estados Unidos, eu lembrei isso do Obama também, tá? Tá cobrindo um comício nos Estados Unidos, aí tem todo mundo ali do lado, as redes de TV e tal, e tem um monitor ligado, sempre tem um monitor ligado, sei lá, de uma emissora de TV, NBC. E aí está, os jornalistas tudo olhando ali, o comício que eu me lembro desse, que era o Obama fazendo um comício num estado e a gente esperando o comício do Obama em outro estado, que ia ocorrer em 1h30. E tu chega 5 horas antes, né? E aí tá o Obama falando e pensando, bah, vai atrasar. Vai, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai atrasar. E até o cara sair de lá, não sei o que, papapá. Termina o comício, 1h30 depois tá o cara da tua frente subindo a escadaria do palco para fazer o comício. É um troço inacreditável, cara. É assim, ó. É comício na reta final é showbiz. Sabe showbiz? Sabe final do Super Bowl?
Super Bowl, o show do intervalo. Não pode atrasar.
Não dá errado. Não dá errado, nada dá errado.
O Diego, pra acabar, Diego Brandão Nunes, fiquei bravo com um cara que ofendeu o Marcão. Fiz um texto enorme no Instagram pra ele. Não ficar triste. Valorizando o trabalho do cara. Ele nem viu.
Porra, cara, dá o respaldo.
Como é que é o nome dele? Eu vou procurar, cara.
Diego Brandão Nunes. E tá, pra acabar, já que a gente tá falando de discursos, né? Isso tem essa pegada muito forte da West Wing, que são os dois caras que escrevem os discursos. E tem dois discursos do presidente americano nesse compêndio de episódios que a gente está analisando aqui de The West Wing. E um deles, acontece uma tragédia numa escola de natação dentro de uma universidade americana no interior, explodem bombas lá e morrem 44 adolescentes, pessoas, professores, né, ali. E aí o presidente tem uma janta. É um dia super agitado, porque o dia no episódio, ele vai mostrando hora tal, reunião tal, hora tal, 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 tal. Com uma máquina de escrever batendo assim na tela, né? Máquina de escrever não, com um computador no DOS, mais ou menos, né? Batendo assim, beleza. E aí ele dá um discurso lindo numa janta mais chique. né? E aí ele fala, ele diz, o presidente diz que é, ele tá, tá é, é também é, é uma janta oficial do presidente, mas ele usa também para o pro processo de eleição. E aí ele fala lá que agora as ruas do céu receberam anjos. Esses adolescentes que morreram, né? As ruas do céu têm anjos agora vagando por lá para nos proteger. E aí ele acaba com a seguinte frase. E é um momento para heróis americanos onde o limite são as estrelas. Ele fala assim, obviamente que aqui eu não consegui tocar ninguém, porque tem uma sequência de uma cena e de um discurso muito bem colocado. Isso é Aaron Sorkin. Porque segundos antes dessa cena, tem uma cena de violência física. Onde Sim. um cara bota o outro na parede, xinga o cara, bota o dedo na cara do cara e é violento. Eu acho legal essa quebra que tem num episódio assim, sabe? Porque a vida real é isso aí. Tem horas que tem que ser duro.
E né? tem um...
Mas sem perder a ternura, jamais. Encerrar com para fazer uma frase bem feliz para todos os caras de esquerda que nos ouvem aqui. É, inclusive o Marcão, porque o cara se enganou muito. O Marcão é muito de esquerda. Não. Muito de esquerda. E tem que ir para um outro programa agora. Escola e Marcão, tu queria falar uma coisa final? Por favor, acabe contigo o programa.
Não, era meio longa, na real, porque era até a ver com o roteirista, né? Porque eles, no comecinho do episódio, o Josh e o Toby estão só ouvindo o discurso dele, no primeiro discurso que ele faz, no primeiro comício, né? E o Toby é proibido de chegar perto do presidente em horas de discurso, porque a pressão dele aumenta. Então ele fica só ouvindo o discurso, e fica irritado em todas as vezes que o presidente, segundo ele, não consegue entregar as falas do jeito que ele e o Sam escreveram. E é legal aquela preocupação do roteirista, né? Do redator de discurso, porque quando tu escreve para outra pessoa, cara, é um nervoso quando a pessoa não consegue dar o tom que tu quer porque ela tá falando. E isso também é Aaron Sorkin, né? Ele se vê naqueles dois personagens. Então, uma coisa mais legal ainda para mim, que é assim... O redator de discurso mais famoso que eu conheço é o cara do Obama, o John Favreau. Conhece ele?
John Favreau.
É o arroba John Favs no Instagram, no Twitter. Ele foi o cara que, junto com o Obama e mais uma equipe gigante, né? Ele era o chief speechwriter do Obama. Na campanha presidencial em 2008 e depois em toda a trajetória do Obama na Casa Branca. E esse cara é maravilhoso, tá? Os discursos dele são espetaculares, assim. Tem um perfil dele na Esquire, eu acho, que é de 2012, por aí. Cara, é genial a maneira como eles constroem os discursos. Então, aquela vivência do Toby e do Sam é muito real, né? Tu tem uma série de ideias diferentes tal, e tem que condensar em, sei lá, 5, 10, 15 minutos de fala para uma outra pessoa entregar as tuas linhas, né? Ela vai falar o que tu escreveu. Isso, para mim, é muito Aaron Sorkin. Ele captura bem esse momento.
Essa temporada é uma temporada escola que vai para o passado. Tu vai entender algumas coisas indo para o passado. Vai ser interessante de observar algumas coisas para entender a complexidade desses personagens. Muito obrigado a quem acompanha ao vivo a gente, toda a galera que está aí. Obrigado. São centenas de pessoas. Né? Ainda não são milhares, a gente tá indo devagarinho no YouTube.
Aqui, né?
Um dia vai explodir. É, aqui, né? Porque na audiência de podcast a gente tá quase em 1,5 milhão de pessoas que escutaram até o final. A nossa média, quem começa a escutar é de 80% acaba. É uma coisa muito legal, a gente fica muito feliz.
E uma galera duvidou, né? Nós estávamos muito errados.
Escola duvidou. Ah, vou participar uma vez lá com os guris lá, não vou me queimar com o Potter. Ele era meu chefe, né? Não. Aí eu convido o chefe pra participar. E ele foi lá, falei, ah, cara, não vou me queimar com...
Convido o chefe pra participar, né? É um babão.
Eu duvidei de outra coisa. Que tivesse tanta gente interessada num tema tão específico, assim. Mas que bom. Aí, aliás, né? A melhor coisa pra alguém que produz conteúdo é descobrir que tu tem um público qualificadíssimo, com opinião, com crítica, que contribui contigo e é um grupo maior daquilo que tu imaginava que existia.
Muito obrigado ao Thiago, que toca o arroba Era Uma Vez no Oeste, só que não é assim, né? É E-U-V-N-O. Muito obrigado ao Kenani, que faz as thumbs pra gente aqui, de graça. Grande, Kenani. Obrigado, de verdade. E muito obrigado a todo mundo que chega de alguma forma e pergunta onde tal era uma vez um Oeste, caralho? Tá aqui, galera. Valeu pela entrega. E a gente volta na semana que vem. Um beijo pra vocês. Primeiro eu encerro aqui. Encerrar. E depois eu encerro aqui. Calma aí. Aqui.